Boa tarde a todos. Estamos reunidos aqui para mais uma audiência pública da saúde, onde será prestado conta a apresentação que ocorreu no terceiro quadrimestre de 2019. E para fazer essa apresentação, está aqui a Fernanda e a Marli. Vou passar para a Marli iniciar a apresentação.
Boa tarde. Nós vamos começar com a apresentação do terceiro quadrimestre de 2019. Nós vamos começar com o financeiro. Nesse primeiro quadro de controle de aplicação da saúde, aqui é todo o recurso que vem para o município. É o que o município arrecada. Não, espera só um instantinho, comecei com a planilha errada, a planilha 1. Aqui já é o final da planilha. Aqui. Então, aqui é a primeira planilha. Todo o dinheiro arrecadado do município, que o município arrecada com IPTU, ITBI, todos os impostos que vêm para o município. Então, aqui é esta planilha. Aqui é o que vem, que o município arrecada. Aqui é que é transferido do Estado, né, para o município. E aqui é da União transferido para o município. Aqui eu vou mostrar os valores total. Aqui. Nesse último quadrimestre, a arrecadação municipal foi o total. Deixa eu ver se está na segunda planilha. Não, está aqui em cima. O mouse não está ajudando, Marcelo. É. Do total da arrecadação municipal, que é 84.712. É, puxa para lá. Esse é... Não, não é esse aqui, não. Espera um pouquinho. Para cima. Esse é o do município, o da saúde, aqui. A primeira... Mais. Aqui. Para cá. É a primeira? A arrecadação foi 84 milhões. Não é, Marcelo? A minha soma. Aqui, esta vai para lá. Ai, ficou ruim assim, não? Para baixo. R$ 84.712.997.65. Onde está? Esse é a última planilha. Esse já é. Terceiro. Está errado. Quadrimestre. Então, a planilha está errada, o que está no computador. Então, eu vou falar para vocês que eu estou com a planilha correta aqui. Pode deixar aberta, Marcelo? Eu só vou falar, mostrar por aqui, mas os valores eu vou falar. Esses impostos que são arrecadados pelo município, os impostos não mudam, são esses arrecadados pelo município. O total que foi arrecadado até o dezembro de 2019 foi R$ 84.712.997.65. Ele é acumulativo. Ele vai acumulando. Então, ele arrecadou, ele soma com o do mês seguinte. Então, ele é acumulativo. O que a prefeitura arrecadou. Aí, essa outra planilha que vem em seguida é o recurso que vem federal, que a gente tem que gastar os 100% na saúde. Então, o valor que veio no último quadrimestre foi... aqui. 11.463.156,90. Então, esse veio para gastar esse 11.463.156,90 exclusivamente para a saúde. Foi gasto. Mas a aplicação da saúde foi, a saúde no total gastou 34.279.859,61. Desses 34 milhões, eu não falei para vocês que 11.463.156,90 veio, que era para gastar exclusivamente com a saúde. Então, tirando 34 de 11, ficou 22.002,68 para gastar com recurso próprio do município. Então, em porcentagem, o município gastou 29,57% com recurso da saúde. É que eu trouxe a planilha trocada, mas aqui eu vou passar até para vocês olharem. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, é o repasse da União. Da União. E o Estado está junto também. É tudo. Tudo que vem... Sim, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, ó, que vem o repasse. Vigilância epidemiológica, medicamentos, hipertensão e diabetes, é o Estado que manda. Fundo a fundo, equipamentos, cirurgias eletivas que a gente realizou na Santa Casa, quem mandou o recurso foi o Estado. Sim, é o total. Veio 11 milhões entre recurso federal e estadual. Na saúde, 34.279.859,61. Isso, dos 34 milhões, você tira 11, que é recurso específico que veio para a saúde, o restante sobrou para o município pagar, que deu em cima da arrecadação total do município, que era 84 milhões, em cima dos 84 milhões, deu 29,57%. Foi aplicado de recurso próprio, quase 30% do município aplicou na saúde, dos recursos próprios. Porque a gente tira os 11 milhões que veio específico. Agora nós vamos passar para produção. Tá. Então, aqui a gente vai começar a falar no que foi gasto o recurso, né? No que a gente aplicou, que os... por exemplo... A gente começa com o ambulatório. No ambulatório, a gente tem a equipe, né, que é paga com recurso da saúde, e tem os procedimentos realizados. A gente tem a sala de... No ambulatório, a sala de enfermagem, onde se realiza curativo, aplicações de injeções, inalações, pequenas cirurgias, entre outros. Onde tem um enfermeiro, dois auxiliares de enfermagem e um técnico de imobilização. Os procedimentos, eu não sei se falo, professor, tudo ou vou falando total. Então, como foi das outras vezes, eu vou falar o total e se alguém quiser perguntar alguma coisa, fala e eu paro, tá? Pode interromper, aí eu paro e explico. Tá. Os procedimentos realizados pela enfermagem são esses. Vou citar alguns e já pulo para o total. aplicação de injeção, injeção endovenosa, hidratação venosa, glicemia, curativo, retirada de pontos. O total realizado pela equipe da enfermagem foi 8.142 procedimentos. Esses são procedimentos de enfermagem. Agora, aqui são procedimentos médicos, que é o urologista, o médico que faz pequena cirurgia que realiza, que são cauterização, dilatação, lavagem otológica, sutura, biópsia. Foram realizados 103. E 3. Serviço de assistência domiciliar. A gente tem uma médica que ela faz visita para os acamados, mais uma auxiliar de enfermagem, um enfermeiro que faz avaliação e assistente social vai quando precisa. As visitas realizadas por essa médica para os pacientes acamados, a prioridade nossa é os hipertensos e diabéticos. Mas quando existem pacientes que não são hipertensos e diabéticos que precisam do atendimento dela, ela vai até a casa. Então, ela solicita exames. Então, o total de procedimentos realizados foram 590. Ela vai uma vez por semana fazer as visitas. Aqui são os ambulatórios de especialidades. Lá nós temos aqui a equipe do ambulatório, né? A gente tem enfermeiro, tem clínico, cirúrgico, clínico geral, oftalmologista, ortopedista, uro e cardio. O total de consultas realizadas no quadrimestre pelas especialidades foram 5.399 consultas. Agora tem o ortopedista. Aqui tem o número de procedimentos realizados pelo ortopedista. Agora, nossos ortopedistas estão atendendo ambulatorial. O restante dos procedimentos, a Santa Casa que faz de urgência e emergência. Programa. O município tem programa de controle de hipertensão arterial e diabetes, onde a gente tem a equipe que trabalha, que são enfermeiro, médico, auxiliar de enfermagem. São 5 médicos, 1 enfermeiro e 4 auxiliares de enfermagem. Aqui são o total de consultas realizadas e procedimentos. 8.265. Eles distribuem glicosímetro, verificam, fazem eletro, tudo lá no hiperdia. Saúde da mulher. Onde faz pré-natal, prevenção, consultas, planejamento familiar. A gente tem consultas realizadas de pré-natal e consultas de puerpério, que é o pós-parto, 4.619. Os procedimentos realizados lá, que tem ultrassom, exame de prevenção, colocação de DIU, cauterização de colo uterino, biópsia de colo uterino. Total de procedimento, 1.636. Se quiser perguntar, é só falar, senão vou continuando, tá, gente? Programa Saúde da Criança, onde a gente tem pediatra, a gente tem 3 médicos pediatra, 1 enfermeiro e 3 auxiliares de enfermagem. Tem consulta, entre consultas médicas, enfermagem e atendimento, a gente tivemos 5.906 atendimentos. Os procedimentos lá, eles fazem, eles colocaram o exame do pezinho, mas agora é a Santa Casa que coleta, mas ela coloca o total, e recoleta é feita no ambulatório, no posto, que a gente tem que chamar a mãe para estar trazendo a criança. Tivemos 16 recoleta. Programa Saúde Bucal. Nós temos equipe odontológica no bairro dos Correias, Luz, Miguel Russo, e lá no ambulatório. Então, eles fazem extração, fazem prótese, restauração, aplicação de flúor e fazem escovação. Então, entre todos os procedimentos, foram 6.110. Na Vila Moraes, foram 531 procedimentos. Nos Correias, 382, no Sarapuí dos Luz, 321, e no bairro Miguel Russo, 44 procedimentos do dentista. Farmácia Municipal é a distribuição de medicamentos. Então, a gente tem medicamentos para hiperdia, para psiquiatria, para clínica médica. Aqui, O total de receitas atendidas lá foram 20 mil em 4 meses, no quadrimestre, e o total de receitas de alto custo, que são as receitas de medicamentos que o Estado fornece, foram 1.800 receitas. Aqui está total em comprimidos, né, entre todas as medicações que são distribuídas lá, insulina, glibenclamida, hidroclorotiazida, seringa para os pacientes, fitas, lancetas. O total foram 359.464 comprimidos, 23.945 frascos, o total 213.075 unidades. Unidades foram de fitas, seringas e entre outros aqui. Saúde da criança. Isso é mais é vitamina, né? Porque eles trabalham saúde da criança. Então, as vitaminas foi sulfato, polivitamínico, ácido fólico, total de 2.252 frascos. Saúde mental. Saúde mental não é do CAPS. É o saúde mental, são os medicamentos. Lá tem dois médicos que atende psiquiatria e essas são as medicações que são entregues. Então, o total de 815.979 comprimidos e 553 frascos. Os frascos são de clonazepam gotas e entre outras medicações que são gotas. Saúde da mulher. Anticoncepcional. Foram distribuídas 1.812 cartelas, injetável 1.207 ampolas e preservativos 2.000 unidades. Medicações da clínica médica. Total de 707.327 comprimidos, 2.307 tubos, 300 envelopes e 2.962 frascos. Serviço nutricional. Nós temos uma nutricionista, ela atende as crianças na pediatria, as crianças obesas, ela atende hiperdia, as pessoas que são, ela faz grupo com as pessoas que têm diabetes, que têm hipertensão, para ajudar na alimentação, triglicérides, colesterol alterado. Ela faz grupos separados dessas pessoas. Quando tem triglicérides aumentado, ela faz um grupo, colesterol outro grupo. Ela separa as pessoas para fazer os grupos, para orientar na alimentação. Tem um grupo de tabagismo, né, onde ela também trabalha no CAPS, que a gente distribui adesivo, goma de mascar, medicamentos, quando o paciente quer parar de fumar. Serviço social. Nós temos uma assistente social, onde ela faz as visitas, ela tem um estagiário, e onde ela faz orientações, distribui vários transportes. No total de 3.977 procedimentos. Central de vagas. Central de vagas são as consultas que não são realizadas no município, que são encaminhadas para outros municípios, onde eles cedem as vagas e a gente encaminha nossos pacientes. O AMEDITU, que é o Ambulatório Médico de Especialidades, ele fornece essas especialidades para o município. Tem algumas que tem mês que, por exemplo, neurocirurgia, ele não deu nenhuma vaga. Reumatologista não teve nenhuma vaga para o município, né? Então, o total de consultas ofertadas foram 350 consultas. Total de exames ofertados pelo AMEDITU, ali foram consultas, aqui são exames, né? Densitometria, ecocardiograma, eletrocardiograma, eletroencefalo, eletroneuromiografia, Rotler, MAPA. Então, o total foi 248 procedimentos. AME de salto. AME de salto é o ambulatório médico de especialidades que faz as cirurgias. O total de cirurgias oferecidas para o nosso município foram 69 cirurgias no quadrimestre. Exames oferecidos pelo AME, colonoscopia, endoscopia, litotripsia, tomografia, ultrassom, o total foram 103 procedimentos. Ambulatório médico de especialidades, que é o AME de Sorocaba. Aqui são as consultas com as especialidades que eles ofereceram, né? Ginecologista, mastologia, nefro, neuro, o total de otorrino, ortopedia, oftalmologia, pneumologista, o total foram de 36 consultas. Perdoe, está errado. 501 consultas. Exames realizados no AME de Sorocaba, oferecidos por eles, audiometria, audiometria, cintilografia, colonoscopia, eco, eletro, o total, Holter, mamografia, mapa, o total de 747 procedimentos, consultas. Não me perdoe, exames. Agora, consultas oferecidas pelo CHS, Conjunto Hospitalar de Sorocaba, porque eles também oferecem algumas consultas ambulatoriais. São poucas, como dá para ver, né? Tem mês que tem duas, nenhuma, uma. Do Conjunto Hospitalar de Sorocaba. São bem poucas consultas que eles oferecem para a gente agora. Antes o número é um pouco maior, agora eles diminuíram bastante. O total de consultas foram 100 consultas em 4 meses oferecidas para eles, para o município de Piedade. O total de exames também que eles ofereceram, aqui foi eco também, endoscopia, mamografia, raio-x, espirometria, tomografia, só 5 em 4 meses. Então, o total de exames realizados pelo CHS de Sorocaba foram 230. Hospital oftalmológico. O hospital oftalmológico também diminuiu bastante a oferta. Entre cirurgia, retina, cirurgia de plástica. Teve alguns que não tivemos nenhuma oferta, mas no total que eles realizaram para a gente foram 62 procedimentos. Exames realizados pelo hospital oftalmológico também, que eles realizam o exame, porque eles têm a especialidade de otorrino lá também, né? Foram 127. Agora, aqui embaixo, são as consultas de especialidades no hospital novo, o hospital Adibijatene. O total de... Lá está atendendo bastante cardiologia, eles estão fazendo bastante cirurgia cardíaca. O total de atendimento foram 75 atendimentos. Lá não tem porta aberta, lá só é através via cross. O Lucimontoro, como eu já tinha falado até na reunião do conselho, a gente não tem nenhum esse mês. Eu falei que a forma que eles têm para entrar, para estar colocando o paciente lá está bem fechada, bem difícil. E nós estamos pedindo para conversar, para mudar, porque senão eles não vão atender muitas pessoas, porque a forma de atendimento lá está bem difícil para entrar o paciente, não que a gente não tem, para estar colocando o paciente lá, que está bem difícil. Cirurgia de catarata na Santa Casa de Itu, foram 34. Agora, o exame realizado na Santa Casa de Itu, entre tomografia, ultrassom, foram 228. Aqui também a continuação dos exames. Aqui, ressonância, realizaram para a gente 41 ressonância magnética. Santa Casa de Piedade realizou 400 ultrassom, 200 consultas de otorrino e 120 consultas com vascular, no total de 720 consultas. Consultas no Dante Pazanese não ofereceu nenhuma esse mês para a gente. E o INCOR também não ofereceu nenhuma para o município de Piedade no quadrimestre. Mamografia, realizada para Santa Casa aqui de Sorocaba, foram 136 mamografias. Aqui o regional novo, o cateterismo, eles realizaram 10 cateterismos. Agora já vou seguir para o setor de transporte. O transporte, né? Eles, como lá em cima são agendadas as consultas, então aqui são os veículos que fazem o transporte, as cidades que... As cidades que eles transportam os pacientes e o total de pacientes transportados para esses municípios, Sorocaba, São Paulo, Sete Pirapora, Salto, Piedade, Piedade é os pacientes que são transportados por aqui mesmo, né? Guarulhos, Campinas, Botucatu, Bauru, foram 8.861. Multas, foram 11 multas, são os próprios motoristas que pagam, né? Atendimento do SAMU, que é o serviço de urgência, serviço de atendimento de móvel de urgência. Total de procedimentos no quadrimestre realizado por eles foram 427 procedimentos. Vamos passar para a vigilância epidemiológica. A vigilância epidemiológica tem um médico infectologista, uma enfermeira, ou 7 auxiliares de enfermagem e um técnico administrativo. O médico infectologista a gente tinha, o nosso saiu e não entrou mais ninguém, então a Santa Casa nos fornece uma vez por semana as consultas. Aqui são as doenças de notificação compulsória, né, existentes, que a gente notifica, foram um total de 161. Aqui são dos agravos inusitados, foram 2.638. Aqui são o número de vacinas realizadas. Nós temos bastante dificuldade, tem muitas vacinas faltando, não estamos conseguindo atingir meta, esses dias está lá lotado, que chegou 300 doses, as mães estão indo, mas assim, tem muita dificuldade com vacina, por falta de vacina que o Estado não está mandando. 9.738, aqui são nascidos vivos, 167 no quadrimestre, baixo peso tiveram 11, aqui são o número de total de consultas realizadas, mulher em idade fértil, aqui o total de testes realizados de HIV, sífilis, hepatite B, C, 2.042, distribuição de preservativos, 16.992, visitas, treinamentos. Aqui ações educativas, são palestras realizadas pelo pessoal da vigilância epidemiológica. Vigilância sanitária. Aqui o total de... Aqui são a equipe, trabalhador braçal, agente do controle de vetores, supervisor de vigilância, estagiários, médico veterinário, auxiliar administrativo, engenheiro a gente tinha, enfermeiro a gente também está sem agora nesse quadrimestre. Aqui são as ações e os procedimentos realizados pelos fiscais. São todos esses procedimentos, multa, liberação de licença, total de 10.083. Aí o controle do Aedes aegypti, né, da dengue, que está pegando todos os municípios. Nossa, a gente não para, a gente continua desenvolvendo. Tem 4 agentes vetores que fazem as visitas, fazem casa a casa. E nós, por enquanto, não temos nenhum caso em Piedade. Está tudo tranquilo até o momento. O ambulatório de saúde mental. Lá foram as medicações que eram distribuídas na farmácia. A gente tem um médico psiquiatra, um clínico que dá suporte para ele, um psicólogo, um fono e um terapeuta ocupacional. O total de consultas atendido por eles, 2.843. Tá ruim o computador, Marcelo. Não quer subir? Ou sobe tudo, ó. Agora não obedece o mouse. Ele fica pensando. Vigilância sanitária. Saúde mental. Ela é mais. Não. Mais. É. Mais. Não, já passou. Não, Miguel Russo, não. Mais. Não ainda. Aí. Saúde mental. Ai, Marquinhos. Que melhor, né? Gente, é aqui mesmo que a gente tava, né? Aqui eu já passei, eu lembro que eu já passei, né? Hã? É, aí falei que o da dengue, né, em seguida eu já comecei a falar do médico aqui, né, que tem um médico, um psiquiatra, um que dá suporte, o um psicólogo, o fono e o terapeuta e o total de consultas realizadas. Isso aqui é saúde mental. Agora vamos passar para o CAPS. O CAPS é junto com a saúde mental. A gente tem um CAPS 2, onde a gente tem... o médico psiquiatra, que é a doutora Márcia, dois psicólogos, um TO, uma assistente social, uma enfermeira, um educador físico, um auxiliar de enfermagem, agente técnico administrativo e um auxiliar de limpeza. O total de visitas realizadas foram poucas. E o total de atendimentos, aí foram bastante, foram 4.440 atendimentos no CAPS. Aqui, as internações que são realizadas na Santa Casa, os passes distribuídos e o Marmitex, porque os pacientes, alguns comem lá. Foram 572. Estratégia de saúde da família. Por enquanto, a gente está nesse quadrimestre, ainda estava com o médico, porque no outro a gente está sem o doutor Jairo, né, que ele não está mais. O total de área de abrangência, o total de procedimentos realizados pelo médico e pelo enfermeiro, foram 1.700. Os procedimentos realizados pela enfermagem foram 3.918. Aqui são os marcadores que a gente sempre quer saber, se tem mulheres menores grávidas, se nasceu criança com baixo peso, se foram, internou pacientes naquele bairro, o número de pessoas cadastradas, o número de famílias, o número de pessoas. Aqui o número de reuniões com a equipe e o total de visitas domiciliares da enfermeira, auxiliar e o agente comunitário. Foram 2.603. Correias. Correias também, estava o doutor Jorge, também acabou saindo, por enquanto tem um médico, mas no próximo quadrimestre a gente vai, a gente já vai chamar, a gente vai estar com um mês, aí um mês e pouco sem médico. O total de pessoas cadastradas, o número de consultas realizadas foram 468, o total de atendimentos médicos e enfermeira, foram 133. O total de procedimentos de enfermagem foram 2.333. Aqui são os marcadores dos bairros, né? Quantos hospitalizados, quantos óbitos tiveram. E um total de visitas domiciliares entre enfermeira, médico e agente comunitário de saúde e auxiliar de enfermagem. 2.190. Bairro dos Leites. A gente tem um médico do programa Mais Médicos, que trabalha. Mas mesmo assim a gente tem uma pediatra, tem enfermeira, auxiliar de enfermagem. O total de consultas realizadas pelo médico foram 1.800. Não, aqui é residente. Consultas médicas 1.800 na área de abrangência, que é a área que tem lá. Aqui o total de procedimentos 1.884. Aqui foram o total de procedimentos de enfermagem 3.931, e aqui são os marcadores do bairro. Quantas mulheres grávidas, menores, total de hospitalização, óbitos, o que tem, eles colocam. As reuniões foram 12 e as visitas foram 1.944. Sarapuí dos Luz, não é estratégia de saúde da família, também era o Dr. Jorge que atendia, Mas mesmo assim tem o dentista e a pediatra e o ginecologista que continua indo. O total de consultas foram 304. O total de procedimentos realizados foram 819. Miguel Russo, lá Estratégia de Saúde da Família. Aqui a gente tem um médico do programa Mais Médicos, que trabalha todos os dias. O total de procedimentos realizados, o total de consultas na área de abrangência dele foi 2.135. O total de atendimento médico-enfermeira foi 6.878. O total de procedimentos de enfermagem, de curativos, entre outros, foram 6.347, o número de reuniões foram 17, o número de visitas pela equipe foi 4.533. Estratégia de Saúde da Família dos Godinhos, lá era um médico do programa Mais Médicos, saiu, a gente está com médico 20 horas lá, ginecologista e pediatra, tem enfermeira, auxiliar de enfermagem, o total de consultas foram total de residentes. O total de consultas e procedimentos, no total geral, deu 1.321. Procedimentos de enfermagem, total foram 4.554. Os marcadores, como eu disse para vocês, que todos a gente pede para estar colocando, para a gente ver se tem muitas mulheres, meninas engravidando, tem muita criança morrendo, ou tem muito baixo peso, criança com baixo peso, muitas internações, para a gente ver o que faz o bar. Reuniões, visitas domiciliares, Bateia. Bateia é uma UBS, uma unidade básica de saúde. Também era o Dr. Jorge que estava indo, não está, agora está indo a pediatra e o médico ginecologista só. O total de procedimentos, 4.018. E o total de procedimentos de enfermagem foi 2.203. Acabou. Querem perguntar alguma coisa? São 4 ESF, 1 PACS e 2 UBS. Sim, depois que comprou esse ultrassom novo, que foi de uma emenda parlamentar, né, que a gente conseguiu comprar um ultrassom, a doutora Ana, cardiologista, ela faz. Ela fez, você fez lá?
Ela atende toda a demanda? Ela fez, mas ela faz? Ela atende toda a demanda ou não, né? É que eu vi que tem outros lugares aí que estão fazendo, né? É muita coisa.
O aparelho, ela vai fazer laser, aplicação de laser, aplicação na retina, no olho do pessoal que é diabético. Até conseguir, ela faz aqui, mas ela precisa do aparelho. Então, assim, a gente está tomando algumas atitudes fazendo aqui, que nem biópsia, estava demorando, o doutor está fazendo algumas. Porque não dá para ver uma fila, e não, que nem não sei de quem o conselho pediu, as demandas existentes, as três maiores cirurgias, de exames e de consultas. Eu já pedi para a central de vagas. Na próxima eles vão levar. Mas a gente já tem visto isso e muitas coisas a gente pega a demanda mesmo. Por isso que existe a central de vagas, onde a central de vagas ela vê tudo que tem de demanda lá. Por exemplo, todo mundo do município, se levar para a central de vagas, eles colocam numa demanda que o ministério também, o pessoal do estado tem acesso, olha, a Piedade tem 100 biópsias. Por isso que a gente ganhou mais biópsia, porque eles acessam o sistema agora e conseguem ver. Antes ficava esse monte de papel lá. Agora não, eles têm como acessar o nosso... porque elas digitam, chegou, elas escaneiam, elas digitam, colocam no sistema e sabe quantas...
Poder saber a situação,
se as pessoas levarem, deixar lá, a gente sabe quantas pessoas precisam e a gente consegue. Oi? Então, se as pessoas todas levarem as demandas para a central de vagas, a gente tem como ver o que precisa. Às vezes não adianta falar, ai, fulano precisa, mas a gente não tem lá, a gente tem que ter lá, em cima do que tem, a gente consegue melhorar. Sim, a gente tinha um monte de coisa que a gente conseguiu. Quando a gente recebeu o dinheiro para cirurgias eletivas, o que é a primeira coisa que a gente faz? Ah, nós não vamos fazer, vamos fazer qualquer cirurgia. A gente vai na central de vagas, levanta o número do qual mais está precisando, Daí a gente conversou com a Santa Casa, eles não faziam aqueles procedimentos, mas eles contratualizaram alguém, um médico, para fazer o procedimento que a gente queria. Não é que a gente queria, a gente tinha uma demanda de um monte de pessoas aguardando para melhorar. Então é assim, quando vem dinheiro, a gente vai na central e vai ver o que tem bastante para poder... Não vai fazer o que tem menos, não. Sim. Por isso que é importante deixar tudo na central de vagas para a gente tirar de lá tudo que a gente precisa. Mais alguma coisa? Exame, Marli? Tranquilo? Sim. Eu esclareço, porque daí o pessoal fica sabendo. Os exames a gente aumentou muito, 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 muito. Nós temos, eu estava fazendo as contas essa semana, de quanto que vem de recurso de fora para a gente gastar em exame? R$8.000. R$8.000 vem para a gente... Não, R$8.000 que vem por mês para gastar em exame. Só que o laboratório a gente estava pagando fatura de R$80.000, R$90.000 mês. Assim, só que assim, se são exames importantes, que as pessoas... Tem gente que não vai vir nem buscar o resultado, fica aquele monte de exame lá que a pessoa não vai nem ver. O interesse da pessoa é fazer o exame. Então, o que está ocorrendo agora? Porque daí, quando estava encerrando o laboratório, o contrato com o laboratório, que o contrato tem vigência de 5 anos, a cada ano a gente renova, e estava encerrando a renovação, que a gente ia ter que fazer renovação, e a gente estava devendo para o laboratório, porque estava fazendo em excesso. Porque se você tem, a gente tinha 745 para gastar no ano, a gente divide por 12 meses, a gente sabe que tem que trabalhar em cima daquilo. Em cima, menos ou até aquilo, que se trabalhar mais, você sabe que o dinheiro não vai dar. E todo mês a gente via que o dinheiro não dava. Quando foi chegar para renovar, a gente estava em débito com o laboratório R$210.000. R$210.000 para não deixar... diminuir. Tivemos que fazer parar, pedir para ver as prioridades que a gente deixou gestante, prioridade. Sim, sim, sim. Mas assim, eu vou contar para você que ainda continua, porque ainda vai um tempinho. Aí ficou esses 210 mil, de 745 a gente tinha, daí a gente tinha o débito e tinha todos os exames para ser realizado. E a gente não podia passar. Então, tinha que dar um jeito, sim. Aí, quando renovou o contrato, a gente teve que acertar, e não tinha de onde tirar, tinha que tirar desse mesmo recurso que é gasto com o exame do laboratório. Então, assim, o total que a gente tem para gastar este ano, em 10 meses, a gente tem R$400.000+, porque o restante a gente já usou para pagar exames laboratoriais. E aí, o que foi feito de prioridade? A prioridade é gestante, qualquer tipo de exame, criança. Primeira consulta de hiperdia, porque você vai no hiperdia, você precisa fazer os primeiros exames para ver se você tem colesterol, para descobrir qual o motivo da sua pressão alta, ou do diabetes, como que está. E aí você, se é alterado a cada 6 meses, se é exames de rotina a cada 1 ano. Aí todas as pessoas que têm pego medicação de alto custo liberado, todos a... Os exames alterados são liberados. A gente só está agora pedindo assim, que as pessoas... Porque a gente pega, tem uma lista, ou tem um sistema no laboratório que eu sei quando o professor Samuel fez exame. Às vezes o professor Samuel foi lá, fez do ano de 2019 5, 6 vezes. E nem exame nem alterado. Porque vai no médico, o médico pede exame de rotina. Exame de rotina. Então, assim, a gente está priorizando até regularizar. Nós vamos abrir nova licitação com um valor maior, mas enquanto essa licitação não abre, porque eu estou fazendo, primeiro que eu estou fazendo, pedir para o laboratório fazer o levantamento de quantos exames a gente fez em 2019, eu vou fazer mais, jogar uns 20% em cima disso para poder abrir licitação, porque a gente sabe que vai utilizar. Mas enquanto isso não está acontecendo, a gente tem que dar uma segurada, porque senão vira uma bola de neve. Porque acaba se encerrando a conta com o laboratório, não vai ter como a gente pagar, não estamos deixando de atender ninguém, qualquer pessoa que tenha qualquer alteração a gente faz. O laboratório está agendando para fevereiro e março, eles estão agendando, são consultas agendadas. Quem tem um exame algum passando mal, é urgente, é Santa Casa. A Santa Casa tem um laboratório, por exemplo, a pessoa está com a pressão, um exame de urina, uma infecção urinária, um diabetes alterada, é Santa Casa. O resultado sai na hora e é atendido lá. Os exames realizados nossos são de rotina, nenhum é urgente. O que é urgente é pré-natal.
Então, um exame de sangue, ele tem um período por lei que, se, por exemplo, você fez com 3 meses atrás aí, se um médico pedir novamente, aquele exame vale, né? Ele tem uma validade, um período de validade. Porque eu creio que deve ser repetido, né? Se não for organizado, se você não tiver um controle digital da coisa na mão, você vai fazer o mesmo exame 2, 3 vezes, pessoas que, né?
Sim, os exames de rotina são realizados, sim. Se é normal, nada, a cada um ano você repete, todo ano, que nem prevenção. A cada um ano você repete a sua prevenção, a sua mamografia, são exames de rotina. Exames alterados. Se deu seu colesterol está alterado, você fala, nossa mãe, eu fui no médico, estou com colesterol alterado, triglicérides. Ele vai te dar uma medicação, ele vai te dar uma dieta, depois de 6, você faz medicação, dieta, 6 meses para repetir, porque seu organismo não responde assim. Então, 6 meses para repetir o exame e daí para ver se vai continuar ou não com a medicação. Com certeza, daí vai ter dieta para o resto da vida. E se tem, por exemplo, o outro que é de 3 em 3 meses, quando ele está acertando medicação de tireoide. Tireoide de 3 em 3 meses. Às vezes ela dá, começa com 50, 25, 50, vai para 75, 88, 100, 125, são muitas dosagens. Aí tá autorizando. Então, assim, é só que o pessoal... Ó, gente, eu vou ser sincera, não tem problema estar gravando, mas os médicos hoje em dia, eles só querem pedir exame, né? Eles não querem chegar, verificar uma pressão, fazer uma anamnese, é auscultar, conversar com o paciente, dar atenção. Ele vê exame, ele não vê paciente. Então, assim, é isso que o povo às vezes não percebe. O povo fica desesperado para fazer o exame, mas não sabe cobrar do médico isso. Já foi, doutor Marcos é o coordenador clínico, já falou com eles, mas assim, às vezes você conversa e você sabe, né, como são as pessoas. Tem uns que não é realmente, tem uns que são, que trabalham corretamente lá, por exemplo, não vou dar nem exemplo, mas tem uns que você conversa, não entendi, não, eu vou olhar o prontuário, vou olhar o que ele fez e não vou pedir. Agora, o outro fala, não, eu vou pedir. Se vai fazer, é problema de vocês. Eu vou pedir o exame. A minha função é pedir, de vocês é fazer. Então, é difícil. Ah, acho que a Fernanda trabalha com médico e sabe o que é isso. Sim, não é, Fernanda? Tem os que trabalham bem. Como pessoas, você sabe que tem pessoas, não é porque é médico, não vejo diferença, porque é médico. Então, assim, tem médico que trata a pessoa com carinho, com atenção, mas tem médico que quer ver exame e não quer ver o paciente. Às vezes o paciente entra, às vezes já está até com a receita pronta. Ou já pedido de exame pronto. Então faz exame, depois você volta outro dia. Mas é assim, gente, é só vocês perceberem, é só vocês olharem. Mas não tem como a gente ficar falando para o médico. Ele vai falar, minha conduta, eu atendo assim. A pessoa que tem que saber cobrar, mas doutor, o senhor não verificou minha pressão. Doutor, o senhor vai escutar meu coração? O povo também tem que saber cobrar. Não é só a gente fala. E eu falo com os pacientes, eles vão lá e falam, cobre os médicos. Cobre a clínica, cobre o médico. Ele fez faculdade tantos anos, não é para ficar pedindo exame, é para ele, clínica. É muito complicado, né? É conduta médica, né? Conduta médica, eu não posso falar para você como vereador, a Marli faz daquele jeito, não, você tem que fazer, senão... Você vai falar, eu vou fazer desse jeito. É conduta. Cada um tem, como a Marli falou, é a pessoa, é cada um, não tem como.
Mas na conversa, mas todo setor da sociedade, você pensar dentro de uma indústria, dentro de uma empresa, eles estão numa empresa, eles estão prestando serviço. Eles são auditados, eles têm uma norma de serviço, pode ter ética ou ética, mas eles têm que responder.
Acho que eles têm que responder para alguém. Pode ter um órgão superior que fala, não, nós vamos auditar periodicamente aí alguns pacientes e ver como é que ele foi consultado, como é que ele foi, né? Eu acho que...
Então, a própria administração tem um critério, não é?
Sim, eu acho que tem que ter, porque isso é uma coisa que pode ser discutido, Eu não faço parte do conselho, mas pode ser discutido, sim, porque não pode ficar o bel prazer de cada um, não chegar lá e falar, meu jeito é assim. É muito fácil, mas não é. Tudo tem regra, tudo tem normas, né? Vamos pensar nisso, mas vamos...
Mais alguma coisa? Então vou passar para a Fernanda. Ah. Sim. 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 Sim, nós vamos abrir licitação já. Porque ele vence em setembro. Eu acho que até o comecinho agora de fevereiro já abre licitação. Porque eu que estou fazendo é que tudo tem tempo. É porque está acabando também a residência terapêutica. Ontem eu, a Vandelli, estava me ajudando, a Cristiane do Jurídico, nós estávamos fazendo o edital para as residências terapêuticas. Então, assim, a gente está por partes. Sim. Eu acho que o ideal seria se o médico fizesse a clínica uns 25, 30 mil. Daria. É muito, aumentou demais. Sim. A prioridade para os exames são o pré-natal, o hiperdia e pediatria. Só que daí os médicos pedem, todo mundo pede exame. Claro. É isso que nós estamos fazendo. Sim. O que precisa, o que está começando agora a acontecer, é informatizar. Porque quando o médico informatizar, a gente tem que colocar uma forma que, quando ele for pedir o exame, trava o sistema, ele não pode pedir porque o paciente já fez. Já está, não está adiantado, mas ele já está acontecendo. Já está colocando os computadores, já está fazendo os cadastros, já está fazendo tudo. Sim, é dinheiro nosso, né? Da clínica, do atendimento. Eu sou assim, das mais antigas. Eu lembro do doutor Giovanni atendendo, do pessoal. Eles examinavam o paciente. Nossa, eu nunca esqueço dessas coisas. Eles examinavam o paciente. Assim, examinando o paciente, ele fazia, colocava termômetro, olhava apendicite. Ele palpava, né? Aí, hoje em dia, para fazer uma cirurgia de apendicite, eles pedem hemograma, um monte de exame, tomografia. Gente, pelo amor de Deus, então fica muito caro para fazer um diagnóstico. Se a clínica fosse boa, como eram os médicos de antigamente, não precisava. Antigamente, assim, eles trabalhavam muito clínica. Eles, sintomas, eles sabiam, eles examinavam. Eles faziam o exame mais para confirmar o que eles já tinham certeza. Às vezes, eles pediam um hemograma, alguma coisa, só para ver que estava alterado, mas eles já tinham certeza do que era. É muito interessante a diferença de hoje em dia. Vai ser ótimo. Por isso que o SUS está ficando muito caro, o SUS mesmo não está aguentando. Vai pedir um exame, às vezes, um apendicite, até a pessoa descobrir, vai fazer um ultrassom, daqui a pouco faz uma tomografia, faz não sei o quê, para descobrir que era um apendicite, que fizesse uma cirurgia, já resolvia. Então, assim, mas isso não é só nosso, é geral. Eles pedem exame, eles não vê o paciente. É. Pede muito esse exame e não vê o paciente, não vê a clínica. Oi.
Esse volume todo de exames também não pode estar ligado ao aumento da demanda de pessoas aqui, à procura dos nossos serviços, pessoal de Itapiraí, de Ibiúna? Não.
A gente já viu que alguns conseguiram burlar, porque a gente sabe que a Edviúna depois descobriu, mas conseguiu trazer documento de alguém e consegue burlar. A gente já viu isso. Mas não é mesmo. O médico mesmo, nossos médicos, são de pedir muito exame, porque a gente consegue olhar no sistema e olhar, a pessoa fez 4, 5, 6 vezes no ano o exame. Tem gente, o menino do laboratório estava na reunião do conselho, o biomédico, ele falou que tinha gente que ia numa semana coletava, na outra semana coletava e na outra ia para coletar. Estava com pedido de 3 médicos diferentes, quase com os mesmos exames, mas iam lá, eles coletavam. Então, acabou. Acabou, é isso que a gente está olhando no sistema, fez exame, você vai fazer, mas assim, ah, eu fiz novembro. É, não tem nada alterado? Novembro do ano que vem. Se não tiver alguma coisa, você vai passar no médico. Vai passar no médico, sim, mas sem exame. Porque não tem nada alterado, é rotina.
Eu acho também que é um veículo importante. Você está com a
Santa Casa. Santa Casa. Isso que a gente fala, é Santa Casa. Se ele está com uma infecção urinária, ele tem um exame de urina lá, de rotina para fazer. É rotina. Mas se ele tem um exame e está com dor, ele vai na Santa Casa. Ah, tá, ai, dor para fazer xixi. Ele vai na Santa Casa, vai passar no médico. O médico vai pedir o exame, vai sair na 3, 4 horas, né? O médico vai passar um antibiótico e vai curar. Lá é rotina, aqui é urgência e emergência. Lá é rotina. É só para ver se você está bem. Porque a gente não tem que fazer uns exames todo ano para ver se a gente está bem. A gente não faz prevenção, o médico, os homens não fazem exame de próstata, não faz anual isso. Exame de rotina, ambulatório. Eu não estou bem hoje, eu acho que eu acordei, estou fazendo xixi, ou não estou toda hora, infecção urinária, ou estou com uma febre, não sei o que está, vai fazer um hemograma para ver. Santa Casa. Urgência e emergência. Santa Casa também tem os exames de urgência. Santa Casa também, o Taliani falou, dos exames que estavam aumentando. Aí o médico só fazia xizinho e ia pedindo exame. Ele cortou os exames de lá. Agora o nosso dá para cortar, mas a gente tem obrigação de fazer, que são exames de rotina. A gente tem que promover a saúde. E aqui a Santa Casa atende na doença. Nós atendemos na saúde. A gente faz a prevenção. A Santa Casa atende a doença, atende o paciente doente. Então tem diferença de ficar pedindo exame. A loucura da pessoa fazer não tem, gente. É rotina. Exames de rotina, se não está bem, tá? Eu vou passar para a Fernanda.
Então, aqui eu vou demonstrar um pouquinho as contas da Santa Casa. No nosso demonstrativo financeiro, nós tivemos... Ixi, não está funcionando aqui. Nós tivemos uma receita no último quadrimestre de R$ 5.762.858,41. Desses 5 milhões, os recursos enviados pela Prefeitura foram R$ 3.696.631 em subvenções e emendas federais. Foram 894, 490 e 52. De todos os outros demonstrativos... Está ruim de aparecer aqui, ó, mas todos os outros demonstrativos de receitas que tivemos aqui foram de contribuições, verbas, emendas parlamentares, nossas receitas de convênio particular e os créditos e descontos que a gente tem em algumas despesas por conta da gente ter o selo do SEBAS. As nossas despesas... No total do quadrimestre, R$ 5.722.592,70. Dessas despesas, administrativo, operacional, despesas com pessoais e financeiras. Aí alguém tem alguma pergunta quanto aos números? Sobrou 40 mil nesse quadrimestre. Aí esses 40 mil, a gente, tudo que sobra vai para... É investimento da Santa Casa e a gente investe em todos os benefícios que a gente pode. A gente não tem tanto gasto com oxigênio, porque a gente comprou uma usina, então a gente paga essa usina por mês. Todas as Santas Casas da região, esse mês está todo mundo de cabelo em pé, porque teve 28% de aumento no consumo do oxigênio, do valor, né, do reajuste anual. Nós não temos esse problema, porque a gente tem um gasto mensal no pagamento da usina, então a gente não tem esse problema mais de aumento. Mas é o que todo mundo aí fora está de cabelo em pé hoje em dia. Aí tudo que a gente tem de benefícios, né, a gente reverte para o próprio município. Aqui um pouquinho do operacional da Santa Casa. No quadrimestre, nós tivemos 29.165 consultas de pronto atendimento. Desses 29, 22.410 tomaram medicação. Consultas de cirurgia, 371. Consultas de otorrino, 303. Consultas de vascular, 247. 46 consultas de infectologia. 6.965 de pediatria. 1.205 de gestantes, 29 de psiquiatria. Das internações do quadrimestre, 263 foram na clínica médica, 150 na obstetrícia, 23 internações de pediatria, 172 internações de cirurgia geral e 21 de vascular. Aqui são os atendimentos que a gente faz durante o mês em cirurgias de ambulatório especial, que são retiradas de ponto, alguma coisa assim mais específica que precise usar o centro cirúrgico. Foram 90. 7.323 diagnósticos de raio-x, né? 426 ultrassom, 4.730 fisioterapia. Do total de partos que a gente teve no quadrimestre, 32 partos normais e 105 cesáreas. 12 curetagens no quadrimestre. A gente tem um grande índice de cesáreas. A gente trabalha isso todo ano para diminuir, mas é muito difícil. É de formiguinha. É, começa lá embaixo, né? Desde o primeiro atendimento. Já quer. Queria dar. É. Aí aqui é um pouquinho daqueles. Das 29 mil consultas ambulatoriais, aqui é um pouquinho todo esmiuçado o que é o quê. Consulta de gestante, 220 retiradas de ponto, administração de medicamentos, curativos. O que foi primeira consulta, o que foi consulta de urgência, o que foi tentativa de suicídio, consulta cirúrgica, mordida de cão, pacientes que ficaram em observação, pacientes que precisaram fazer anatomopatológico, os pacientes que tiraram radiologia, precisaram do exame de raio-x, precisaram de eletro, aminoscopia, cardiotoco, inalação, fisioterapia, consultas pré-anestésicas, o número de óbitos que a gente teve no quadrimestre, vítimas de agressão, quantos pacientes precisaram fazer sutura e debridamento, quantos pacientes fizeram pequenas cirurgias, quantos diagnósticos da especialidade de vascular nós tivemos, ortopedia. Essas são as ortopedias de urgência, o trauma que a Marita comentou, que deixou de atender lá no ambulatório, agora é atendido na Santa Casa. Então, ó, tivemos 664 atendimentos. 46 especialidades foram de infectologia, 303 de otorrino. O otorrino retira cerume na Santa Casa. 30 pacientes precisaram de transfusão de sangue. 29 consultas de psiquiatria. Não tivemos nenhuma intoxicação exógena no período. 71 picadas de inseto, 29 picadas de aranha, 4 acidentes de trator, 8 picadas de cobra, 527 quedas da própria altura, 50 acidentes de trânsito, 10 atropelamentos, 41 vítimas de acidente de bicicleta, 131 acidentes de moto. Não tivemos nenhum ferimento por raio nesse quadrimestre. Tivemos 2 ferimentos de arma branca. E aqui é um pouquinho do que eu já falei das consultas de pediatria e ambulatoriais. Aí esse é todo o histórico da Santa Casa nesse terceiro quadrimestre. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Na reunião passada, vocês questionaram os atendimentos de Biúna. Aí eu trouxe aqui em números para vocês estarem vendo. Fiz um comparativo de 2018 para 2019. Em 2018, tivemos 2.832 casos de pacientes que vieram ser atendidos aqui no nosso pronto atendimento de urgência e emergência. 2.832, em 2018. Esse ano de 2019, nós tivemos 4.824. E a gente está tendo um grande número de internações também de lá, a gente não consegue se desfazer. Não, foi no ano. Eu fiz um levantamento anual. Não, no ano. Não, é. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum esclarecimento? Não. Então, a gente prioriza os pacientes, né? Então, todos os pacientes, quando estão internados, eles recebem comida. Os pacientes que ficam em observação e os acompanhantes, a gente oferta uma sopa para eles, né? Porque a gente, na verdade, não é obrigatório a gente fornecer a comida para o acompanhante. É.
Marli, parabéns pela sua exposição, viu? Fiquei muito satisfeito. Parabéns, Fernanda. Gostaria que a Marli transmitisse os meus cumprimentos ao Beto Jordão, nosso secretário municipal de saúde, e a Fernanda ao José Eduardo Tagliani, nosso provedor, né? Demonstração de competência de vocês, né? Eu vejo como um espectador, né? A saúde, de uma forma geral, está muito boa aqui em Piedade, tanto que está atraindo, né, nossos vizinhos, as pessoas dos municípios vizinhos. Se por um lado a gente fica apavorado com os números que a Fernanda apresentou aí, né, 4 mil atendimentos no ano de 2019, por outro lado eu fico feliz com isso, é sinal que o serviço nosso está sendo reconhecido, né? A gente acompanha pela imprensa e vê que se sai alguma notícia que envolve a saúde de Piedade, são notícias positivas, né? São pessoas falando que procurou atendimento na Santa Casa de Biúna, a porta estava fechada, se não fosse Piedade, não saberia o que teria feito, né? Sinal que veio aqui, foi bem atendida, né? Não tem do que reclamar, e notícias negativas, eu confesso que há muito tempo eu não vejo uma notícia negativa na imprensa que envolva o nosso município, o nosso querido município de Piedade, né? Algumas queixas que às vezes surgem, né? Prontamente são levados ao conhecimento dos técnicos que trabalham com a saúde de Piedade e sempre foram respondidos prontamente, de uma forma técnica, de uma forma transparente, o que também traz uma confiança muito grande para o munícipe, né? A gente vê que as pessoas estão felizes com a saúde, com o atendimento que é desenvolvido para eles aqui em Piedade, né? E que a gente acredita que todo esse empenho, toda essa capacidade de vocês, né, vocês que atuam diretamente na saúde, só vai redundar em benefício para o município, né? Assim como o Hospital do Homem, né? Que, segundo o Tagliani estava dizendo, começa já, parece que em março, né, a construção do Hospital do Homem aqui, e que vai ser um polo regional. Quer dizer, se a gente já está atraindo 4 mil turistas por ano aqui, né, o Hospital do Homem deve atrair muito mais turistas. Isso é extremamente importante para o município. Motivo de orgulho, de alegria para todos nós. Então, parabéns, transmitam os cumprimentos meu, hein? Não posso falar em nome dos meus amigos, hein? Mas transmita, como presidente do Conselho Municipal de Saúde, transmita os meus cumprimentos ao provedor, ao secretário e ao corpo de colaboradores das respectivas entidades aí. Muito obrigado, viu? Parabéns para vocês.
Muito obrigado, coronel, pelas palavras, e faço minhas suas palavras, e de todos aqui, né? Temos que elogiar, sim, a Santa Casa e o ambulatório. Eu conheço, porque eu atuo bastante nessa área. Então, de parabéns, realmente. Alguém tem mais alguma colocação, alguma pergunta, né?
Parabenizando também aí a Marli, né, por tudo que ela tem feito lá. Também a pessoa dela, o Beto, né, que graças a Deus, muitas vezes eu liguei para o Beto e sempre fui também atendida, Marli também prontamente, né. Então, o que a gente pede é que seja ajustado algumas coisas que até mesmo foi levantado aqui, dar uns passos para melhor atender e a gente ter uma saúde melhor cada vez mais. E também a Santa Casa, eu também queria dizer que todas as vezes que a gente foi até lá acompanhando alguém, a própria minha sogra, que foi muito bem atendida lá, eu só tenho a dizer que a Santa Casa também está de parabéns. E diga para o italiano que precisa também o Hospital da Mulher, que ele não esqueça das mulheradas também, né? Veio o homem aí, mas veio da mulher também, se Deus quiser, né?
Esse é um programa do Vitor Lipe. O Vitor Lipe é um projeto. Ele está fazendo na região, ele pegando as cidades que existem hospitais e fazendo propostas. Porque o regional acaba atendendo, a porta de entrada do regional acaba tendo muitas coisas pequenas que os municípios podem resolver. O que ele fez? Ele chamou os municípios. Por exemplo, o Votorantim vai atender ortopedia. Casos que precisam cirúrgicos, que não se consegue resolver e fica na fila, na central de vagas. Nós, municípios, todos encaminharemos para lá. Votorantim vai encaminhar os casos para cá. E cada município que ele conversou ficou com uma especialidade, uma ou duas especialidades. Tem para mulher também, mas agora ainda eu não sei dizer. Mas assim, ele está resolvendo, tentando resolver a região. Então, cada lugar é um atendimento. E a mulher, a gente é mais atendida, né? Por exemplo, lá no ambulatório... Aqui na cidade, a gente tem médico ginecologista, a gente consegue fazer prevenção, a gente consegue consulta, mamografia. Já homem, a gente já tem só um médico, eu tenho conversado sobre isso. Só tem um médico urologista que atende os homens. A gente precisa aumentar o número de urologistas para estar atendendo os homens mesmo. Nós estamos mais servidas, né?
Gente, quero agradecer a presença de todos, né? A reunião foi boa. E avançamos a hora bastante também. Tá? E fica assim encerrado, então, a última audiência de 2019, né, o terceiro quadrimestre. Muito obrigado a todos e tenham um bom descanso.